Como sempre, às quartas-feiras, com Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves. Meus senhores, muito boa noite, bem-vindos. Pedro, começo por si. E por este anúncio hoje, bem, foram dois anúncios do Presidente da República. Primeiro, da visita do Primeiro-Ministro a um país, um anúncio feito pelo Presidente da República, e depois também do anúncio prévio de uma fiscalização que irá pedir ao Tribunal Constitucional sobre esta lei nova dos metadados, cujo conteúdo ainda não se conhece, não está aprovado, etc.
Eu já tive a oportunidade de descrevia com uma expressão que é peculiar. Ou seja, de facto, não havendo ainda um texto, há um objetivo, acho que todos os agentes políticos neste momento partilham do objetivo de superar esta dificuldade, que é complexa, de facto, envolve questões de direito europeu, envolve questões de direito constitucional, envolve este acórdão e outras jurisprudências anterior ao Tribunal, de facto, é um tema especialmente complexo. E, portanto, não obstante o caráter peculiar da afirmação de que já está a anunciar que vai pedir a fiscalização, normalmente é algo que o Presidente da República faz quando tem dúvidas de constitucionalidade e, portanto, sem o texto, enfim, não há ainda algo para ter dúvidas. Mas a justificação a seguir, o Presidente depois desenvolveu isso um bocadinho, consegue dar ali alguma, se quisermos, uma razão de ser atendível. Isto é, tendo em conta a sensibilidade da matéria e tendo em conta os riscos que podem ocorrer de um ano depois ou numa fiscalização sucessiva ou até no quadro de um litígio entre particulares que gere uma fiscalização concreta, a lei ser posta em causa e haver uma decisão posterior e, portanto, que possa reeditar o episódio que estamos a viver, no fundo a fiscalização preventiva teria aqui um efeito pacificador e de garantia de segurança adicional, dando nota de que o Tribunal analisou e não ficou com dúvidas. No entanto, mesmo este cenário não é à prova de bala, desde logo, porque vai depender do que é que o Presidente solicitará de fiscalização. Vai pedir a fiscalização de todas as normas do diploma? Porque quando solicita uma fiscalização da constitucionalidade tem de se identificar quais é que são as normas que potencialmente estão em risco e, portanto, desde logo por aí é duvidoso. E, em segundo lugar, nada impede, e já aconteceu, não é frequente, mas nada impede que o Tribunal Constitucional possa mudar de posição jurisprudencial, ou seja, a composição do Tribunal varia, a evolução da doutrina e o próprio quadro europeu que influencia parcialmente, não decisivamente, a jurisprudência constitucional pode também evoluir, portanto, não é garantido a 100% que um juízo de não inconstitucionalidade que surja na fiscalização preventiva deixe à prova de bala, inatacável para todo o sempre, a lei que daqui possa vir a surgir. Penso é que, no momento atual, o fundamental há de ser aguardar pela lei, portanto, um projeto de lei do PSD já deu entrada, a Ministra da Justiça também deu nota que o Governo acelerará a apresentação de uma proposta, porque o tema é, de facto, muito complicado. Complicado, isto é, sensível. Por um lado, trata-se de proteção de direitos fundamentais dos cidadãos em relação a uma matéria que pode pôr em risco a sua privacidade perante o Estado. Tem-se ouvido falar muito deste tema nos últimos dias, às vezes até com um alargamento do âmbito do que está em causa, que faz parecer que há um terremoto gigantesco, quando de facto há um sismo com algum impacto. Não estão em risco, por exemplo, processos que tenham recorrido a escutas telefónicas. É uma coisa completamente distinta, está fora do universo dos metadados, são casos em que há uma autorização no juiz de instrução que permite às autoridades judiciárias fazer interseção de comunicações e ouvir o conteúdo daquelas comunicações. Em relação a metadados, fundamentalmente estamos a falar de duas coisas. Há outro tipo de metadados, mas aqueles que são normalmente utilizados são essencialmente dados de dois tipos. Dados de tráfego, ou seja, que eu liguei ao Rodrigo, ou que o Rodrigo ligou ao Miguel, e portanto que há aqui este momento em que estas pessoas falaram, sem saber o conteúdo, ou os dados de localização, saber onde é que estávamos, saber que estávamos aqui, um na SIC, o outro estava em casa, etc., que permite localizar onde é que a pessoa se encontra. Isto é de facto sensível, especialmente esta segunda parte, porque permite acompanhar movimentos, e não é tanto da perspectiva de estes dados serem ou não úteis para uma investigação criminal. Com certeza que serão. Serão úteis para a prova. O problema é que, atualmente, se conservam todos estes dados de todas as pessoas, independentemente de elas serem suspeitas, estarem a ser investigadas, de eventualmente sabermos de todo se aqueles dados vão ser necessários numa investigação. E foi isso que quer o Tribunal de Justiça, a certa altura, quer agora o Tribunal Constitucional, entenderam como desproporcionado. Para aquilo que se acautela com a utilização destes dados, este enorme sacrifício, que depois levanta muitas outras dúvidas, que veremos se poderão ser abordadas aqui, designadamente. O que é que se conserva? Por quanto tempo é que se conserva? Onde é que são conservadas e quem é que tem que garantir a sua conservação enquanto elas não estão a ser utilizadas? Ou seja, a segurança daqueles dados implica saber se lhes estamos a aplicar devidamente as regras europeias, se estão alojados em servidores no espaço da União Europeia e só se lhes aplica o direito da União Europeia, quem é que pode pedir para aceder, com que tipo de autorização. Portanto, de facto, Há aqui um universo de matérias novas, porque também a tecnologia é nova e este tipo de possibilidade de acesso a estes dados também é nova, que é grande sensibilidade. Há várias possibilidades para superar a dificuldade, e só para terminar, importa também não esquecer que já existem outras obrigações legais ou contratuais que levam a que as operadoras muitas vezes tenham que conservar estes dados, para efeitos meramente contratuais. Por exemplo, por um período de 6 meses, é necessário que estes dados sejam conservados, por exemplo, se houver litigância sobre faturação ou se for necessário para alguma coisa daquela relação contratual entre o cliente e a operadora. Portanto, estes dados estão conservados com esta finalidade. Não é por um período tão longo, é com este escopo mais limitado, mas eles existem e, até certo ponto, isto também não pode deixar de ser tido em conta, passando do momento em que temos uma conservação brutal, gigantesca e sem controle, também para uma restrição que depois pode ser prejudicial para as investigações criminais, por um lado, e que até pode ser contraditória com outras obrigações de conservar estes dados que já existem.
A questão, Miguel, é que todo este caso levanta novamente um problema que se tem levantado muito, nomeadamente na última década e meia, diria eu. Várias leis que são aprovadas pelo Parlamento, decretos-lei do Governo, enfim, regulamentações que estão em vigor e que depois são declaradas inconstitucionais porque, a priori, não foram devidamente acautelados princípios constitucionais. E isso é algo que deveria deixar de acontecer neste país?
Bem, no mundo ideal deveria deixar de acontecer. No entanto, parece-me que o que aconteceu neste processo, além desse problema, há um outro que as instituições, pelo menos, tinham mais obrigação ainda, mais responsabilidade ainda de ter evitado. Acho que vale a pena fazer aqui uma cronologia. Nós temos uma diretiva europeia de 2006, feita muito na ressaca dos atentados terroristas em cidades europeias, depois do 11 de setembro, e, portanto, que optou ali por uma versão maximalista do regime da retenção dos metadados, sobretudo tendo em conta o critério da não diferenciação, quer dizer, retém-se os metadados de toda a gente, de toda a população. E esta lei que está agora em causa, que foi posta em causa pelo Tribunal Constitucional, corresponde a uma transposição dessa diretiva. Isto é importante porquê? Porque no acordo do Tribunal Constitucional, a fundamentação genérica que é dada para aquela declaração de inconstitucionalidade diz respeito à não consideração de um princípio de proporcionalidade, que é o que consta do acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2014, que diz que essa diretiva de 2006 não respeita, designadamente, a Carta Europeia dos Direitos Humanos. E, portanto, nessa altura, em 2014, todos os Estados-membros, no acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, ficam a saber que quem fez as transposições para o seu direito interno, como o caso português, a partir da diretiva de 2006, tinha, naquelas normas dessa lei, problemas de violação direta com o direito europeu. E o direito europeu goza de um primado, goza de uma primazia sobre o direito interno, sobretudo quando o direito interno resulta de uma mera transposição de uma diretiva. É isso que o Tribunal Constitucional Português agora diz. Agora, porquê é que eu estava a chamar a atenção que há aqui um problema das instituições portuguesas? Porque desde 2014 que nós sabemos que temos um problema grave. Tudo bem, em 2014, o acordo da União Europeia, há uma adaptação, a informação não flui, os partidos estão preocupados com outras coisas, porque isto também é uma matéria que diz respeito ao Parlamento, e passa um ano, passam dois, e ninguém se apercebeu, nem a Procuradoria-Geral da República, nem ninguém. Muito bem. Mas há uma instituição que é a Procuradoria-Geral de Justiça, temos uma provedora, que em 2019 diz ao Governo: nós temos um problema grave com isto. Revoguem a lei, mudem a lei, façam qualquer coisa, alterem a lei, porque nós estamos em violação do direito europeu. O Governo e os partidos no Parlamento ignoraram os avisos da provedora. E a provedora tem essa competência que lhe é dada pela Constituição de requerer a fiscalização e a declaração, em caso disso, de inconstitucionalidade de normas de leis do direito interno. Agora, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão, é de uma clareza, acho eu, à prova de bola. E por isso é que eu depois fiquei perplexo com a reação das instituições. As instituições não estiveram à altura das suas responsabilidades desde 2014 para cá. agravada a responsabilidade desde 2019 para cá, depois de um aviso institucional que ninguém tem agora o pretexto ou desculpa de dizer que não ouviu. Mas depois de sair este acórdão, a Procuradoria-Geral da República arroga-se o direito que não tem, não lhe é dado pela Constituição, de requerer a nulidade do acórdão. Bem, a resposta do Tribunal Constitucional acho que foi um vexame institucional que foi passado à Procuradoria-Geral da República, mas eles lá sabem. Mas depois vimos o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é verdade, a iniciativa do Primeiro-Ministro e o Presidente da República foi atrás, a dizer que se calhar tínhamos de fazer uma revisão constitucional cirúrgica. Vamos ver, se o problema é, e o Tribunal Constitucional é o órgão soberano em Portugal para decidir este tema. Nós podemos todos ter discussões democráticas sobre o que é que a Constituição significa, mas na nossa Constituição há um órgão soberano, quer dizer, inapelável, toma uma decisão, faz uma interpretação e toma uma decisão sobre essa interpretação, inapelável. O Tribunal Constitucional diz que isto é uma questão de primado do direito europeu e, portanto, o juízo do Tribunal Constitucional tem de ser idêntico ao tal acordo de 2014.
Não sei.
Uma revisão constitucional para contornar a declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional é um absurdo total. Eu não sei quem é que sugeriu isso ao Primeiro-Ministro, não sei que constitucionalista é que ele consultou. Ele tem a obrigação constitucional de consultar pelo menos um colégio de constitucionalistas, que é o do Tribunal Constitucional. Aquela proposta, que ainda por cima depois é confirmada pelo Presidente da República, cuja única reticência é dizer que não há revisões constitucionais cirúrgicas, as revisões constitucionais, quando é como ao sol, quando nasce, nasce para todos. Um autêntico absurdo que viola até aquela, enfim, aquele coro que nós temos ouvido a propósito da Hungria, dos acordos do Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, de que o primado do direito da União Europeia tem de ser recebido de maneira em que haja uma harmonização da aplicação no direito interno dos Estados-membros desse mesmo direito europeu. Aqui nós íamos fazer uma revisão da Constituição para salvar esta lei que não é salvável, não é resgatável, porque ela viola desde logo o direito europeu e a Carta Europeia dos Direitos Humanos. É verdade, pode haver a jurisprudência e pode-se alterar, desde logo no Tribunal Europeu de Justiça. Pode-se alterar, com certeza, sabe-se lá o que é que a jurisprudência daqui por 20 ou 30 anos será. O ponto não é esse. O ponto é que o Primeiro-Ministro não pode pedir uma revisão da Constituição para contornar um acórdão do Tribunal Europeu de Justiça que é confirmado pelo Tribunal Constitucional Português. É um absurdo total para não lhe chamar outra coisa, para ser caritativo não lhe chamar outra coisa.
Não é tão simples quanto isso. Ou seja, por um lado, em parte, não é propriamente uma questão de primado, porque a Carta vigora na ordem jurídica interna porque ela é própria reveladora de direitos fundamentais que vinculam também o Estado português. E, portanto, nesse sentido, o Tribunal Constitucional, o nosso, quando aplica a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, está a aplicar direitos fundamentais que são reconhecidos pelo artigo 16 da Constituição e, portanto, até está a aplicar algo que a Constituição acolhe. Portanto, há, de facto, uma interpenetração do Tribunal Constitucional, assim como a maior parte dos tribunais constitucionais não gosta muito da ideia do primado, como o primado podendo se sobrepor ao direito constitucional interno. É um debate de muitos anos no seio da União Europeia, mas, de facto, há aqui dois planos de análise que são quase sobrepostos, mas não inteiramente. O Miguel tem razão que há aqui um antecedente, que é a jurisprudência do Tribunal de 2014, mas, de facto, o que a diretiva deixa é alguma margem aos Estados-membros. Portanto, não é líquido que na transposição todos os Estados-membros automaticamente façam uso de tudo aquilo que a diretiva lhes habilita, ou seja, o comando, no fundo, não é totalmente vinculativo, portanto, ele deixa alguma margem para os Estados-membros e, portanto, é perfeitamente possível que dos 28, agora 27, alguns tenham feito uma transposição não necessariamente violadora, nos termos em que o Tribunal de Justiça entendeu, e não necessariamente violadora do seu direito constitucional interno. E, portanto, o debate, de facto, tem esta complexidade e, portanto, a ideia de que uma revisão constitucional resolveria tudo não é líquida. Mas eu penso que, em parte, o debate do torno da revisão constitucional vem contaminado por um debate sobre metadados, que também temos vindo a ter ao longo dos anos, e que não tem diretamente a ver com isto, porque aqui falamos de metadados para efeitos de investigação criminal. Uhum. Mas há uns tempos que temos um problema também, que já motivou duas vezes a intervenção do Tribunal Constitucional, uma vez numa preventiva e outra vez numa abstrata sucessiva, que tem a ver com a possibilidade de acesso a metadados por parte dos serviços de informações. Metadados e até possibilidade de realização de escutas telefónicas, que é algo que também só está reservado
em 2019,
à investigação,
não,
criminal.
Não,
já por duas vezes, portanto, por uma vez iniciativa do Presidente da República de uma preventiva. Sim. E outra pelo Bloco de Esquerda e do PCP, que foram eles que requereram a fiscalização abstrata sucessiva. Portanto, há aí um debate já há muito tempo. E sempre que se fala em revisão constitucional, normalmente até um dos pontos de um eventual caderno de encargos de uma revisão constitucional mais ou menos extensa, aborda este tema, porque somos dos poucos países membros da União Europeia que, ou até num espaço mais alargado, dos poucos países europeus que não têm esta possibilidade e esta ferramenta nas mãos dos serviços de informações. E o que se tem procurado fazer é arranjar ali um expediente que permitisse que um juiz validasse esse acesso, etc. Portanto, A questão da revisão constitucional, penso que ela surge em cima do tabuleiro, em parte porque, inevitavelmente, poderá ser um tema que terá que ser encarado. Naturalmente, o que o Miguel refere é verdade. Ela poderia não resolver necessariamente todos os problemas aqui associados, poderia, eventualmente, resolver alguns deles e densificar um pouco mais as normas que temos em cima da mesa. Só uma nota para concluir. De facto, há aqui um problema, mas que eu acho que, em grande medida, enfim, se entrecruza com dois factos que não são totalmente irrelevantes. O momento em que a senhora Provedora deu nota da urgência também foi o momento em que tivemos, não digo uma paralisação, mas tivemos um abrandamento substancial da intervenção legislativa, e foi o período que acabou por apanhar, por um lado, o fim da legislatura anterior, que, como sabemos, logo a seguir arrancou com enfim, o país mergulhado na pandemia e, portanto, que restringiu significativamente aquelas que são as intervenções, enfim, não digo de revisão da legislação relevante, mas que condicionou seguramente este cenário. Isto não, desculpa, não serve para alijar as responsabilidades da ausência de intervenção legislativa, mas pelo menos ajuda-nos a contextualizar porque é que isto não ocorreu. Por outro lado, houve também outras decisões do Tribunal Constitucional, uma pelo menos em matéria de metadados, não tão detalhada e era em fiscalização concreta, que validou alguma utilização, por exemplo, dos acessos à informação sobre IPs, ou seja, de associação para efeitos de algumas investigações em que considerava que não havia ali dificuldade de acesso a esse perfil de dados, alguns não seriam qualificáveis como metadados, mas havia alguns dados que não era líquido o que é que o Tribunal Constitucional efetivamente concluiria nesta sede. Hoje em dia, dia 20, dia 18, dia 19, dia em que nos encontramos, penso que hoje é dia 18, é claro qual é a posição do Tribunal, é inevitável e incontornável que se mexa rapidamente na lei, sendo que o Tribunal até procurou, podia ter recorrido de uma faculdade que a Constituição lhe dá, podia ter dito, a regra é que as decisões de inconstitucionalidade são retroativas, o Tribunal podia ter optado por restringir os efeitos da sua decisão e não o fez, no entanto, os casos julgados, portanto, as matérias decididas, essas ficam sempre acauteladas. Também aqui o Tribunal, se quisesse, podia ter dito, quando isto é menos favorável para o arguído, poderia ter levantado essa proteção do caso julgado e também não o fez. Ou seja, o Tribunal procurou também ser cauteloso no sentido de dizer, para tutelar devidamente os direitos fundamentais dos cidadãos, temos de facto de garantir que há eficácia retroativa, mas não podemos ir ao ponto também de perturbar alguma segurança que resultou dos casos já concluídos e já finalizados.
Muito
o que iremos ver,
só
para acabar, o que iremos ver nos próximos dias tem a ver, que, de facto, qual é o impacto verdadeiro que isto tem em muitas investigações, porque os metadados muitas vezes não são a peça fundamental decisiva em algum perfil de investigação, pode ser complementar, mas alguns são auxiliares, mas em alguns nem tanto. Ou seja, muito hoje em dia, muito burla informática e crimes praticados através de aplicações ou por outros meios, aí são, de facto, centrais.
Muito rápido o comentário para terminar
este tema. Há aqui dois problemas, há vários problemas no ponto geral que o Pedro Delgado quis fazer. Primeiro, no acordo do Tribunal Europeu de Justiça, diz-se que todas as leis dos Estados-membros que tinham resultado da transposição da tal diretiva, já estavam aprovadas nos Parlamentos, em vigor há anos, como era o caso português, podiam pelo menos, não tinham que ser logo objeto de uma grande revisão, podiam estar respaldadas, digamos assim, na diretiva anterior sobre os metadados, que era de 2002. Qual era o problema da lei portuguesa? E por isso é que não há nenhuma salvação para isto. É que, desde 2014, não é? É que a lei portuguesa não cumpria nenhum dos critérios que são violados pelo princípio da proporcionalidade apontados pelo Tribunal de Luxemburgo e apontados pelo Tribunal Constitucional Português, nem cumpre os critérios que já estavam na diretiva de 2002. Portanto, nós temos um problema mais radical e o Tribunal Constitucional, a meu ver, pôs o problema, colocou o problema de uma maneira muito clara, muito cristalina, sem nenhum problema. Já agora, só para acrescentar, a questão da restrição de efeitos que tem sido muito contestada, e sobretudo pela Procuradoria-Geral da República. No acórdão
do Tribunal.
A ausência de restrição de efeitos. No acórdão do Tribunal Europeu de Justiça, há a recomendação para não haver restrição de efeitos naquele caso. Há a recomendação para os casos que já foram transitaram em julgado, há essa delega-se na autonomia dos Estados-membros,
claro.
Pronto, mas não para a restrição de efeitos. E o Tribunal Constitucional diz isso no acórdão. O Tribunal Constitucional sente-se de mãos atadas para proceder a uma possível restrição de efeitos.
Podemos fazê-lo, optou por não fazer.
Não parece.
Foi uma escolha.
Manter a coerência do acordo, não parece.
Era uma escolha sua. O Tribunal, de facto, podia ter feito duas restrições de efeitos. Podia ter dito não há eficácia retroativa de todo, ou podia ter dito não ressalvamos os casos julgados. Não fez nenhuma dessas duas coisas. E, portanto, de facto, tinha essa faca e esse
queijo
na mão.
Mas não precisava para o segundo, só precisava para o primeiro. E, apesar de tudo, também ninguém lhe solicitou.
Isso não é solicitável. Esse é o grande erro em que incorre a Procuradoria-Geral. Diz que há uma omissão de pronúncia. Mas
o Tribunal
não era obrigado a fazer
coisa nenhuma. No acordo diz ninguém nos solicitou. nem sequer a Assembleia da República podia fazer a figura do contraditório durante o processo.
É uma praxe, como o Tribunal também sabe.
Mas,
a Assembleia normalmente não oferece o merecimento dos órgãos.
Mas não fez, não se preocupou.
Não consegue reunir um consenso sobre
o processo. Mas não solicitou nenhuma.
Esta questão vai continuar a ser muito debatida durante as próximas semanas e certamente que haverá novas oportunidades. Entretanto, estão esta semana a acontecer dados novos no que diz respeito a todo o quadro de guerra na Europa. Mudemos de tema. Esta semana, hoje mesmo, foi formalizado o pedido de adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança Atlântica, com já várias pedras a serem postas no caminho pela Turquia. Erdogan não as vai retirar de todo, ou isto é bluff e forma de pressão, Pedro Delgado Alves, para que a coisa se resolve?
Isso, o que é que acha? Se é a minha especulação, não tenho um canal privilegiado para o Presidente da Turquia. Eu acho que a probabilidade de ser a colocação de enguiços negociais como forma de obter concessões noutros departamentos ou noutros temas que lhe interessa é elevada. A Turquia também, não sendo... é um parceiro, é membro da Aliança Atlântica, mas também tem tido algum distanciamento em relação aos seus parceiros europeus desde que Erdogan é Presidente. Enfim, não em todos os temas, mas em alguns deles. Tem-se procurado até posicionar às vezes como um canal de intermediação ou diálogo em relação à Rússia. Portanto, algumas das negociações tiveram lugar, das poucas que houve tentativas de negociação para cessar fogo, ocorreram em território turco. Por outro lado, a Turquia também, durante algum tempo, fornecia material militar à Ucrânia, nomeadamente a nível de blindados, que outros parceiros da NATO não forneciam em momento anterior ao conflito. Portanto, tem ali uma posição intercalar, peculiar, outra vez esta expressão, da qual não quererá abdicar. Isto também é uma demonstração de autonomia, de diferenciação, talvez para afirmar este seu papel. Agora, o caso invocado, ou seja, a situação invocada pela Turquia, isto é, haver no quadro daqueles dois Estados-membros uma presença significativa de simpatia relativamente à causa curda em relação a alguns ativistas e a alguns partidos, alguns descritos e reconhecidos por outros Estados-membros da NATO como terroristas, outros nem tanto. Portanto, é um problema que não é novo. Não é novo na história da Aliança Atlântica, ou seja, há focos de tensão entre Estados-membros da Aliança Atlântica, não é preciso ir mais longe que a própria Turquia, com o vizinho principal, que é a Grécia, noutros conflitos na sua vizinhança. Isso não impediu no passado de se conseguir colocar à frente desses problemas a prioridade maior, que é de garantir a coesão da Aliança e fazer com que ela funcione efetivamente como um pacto defensivo. Veremos quais são as concessões que terão de ser feitas, muitas delas provavelmente, enfim, até extravasarão a Suécia e a Finlândia e poderão, serão obtidas de quem, se quisermos aqui com as devidas aspas, manda mais que a Suécia e que a Finlândia no quadro da NATO, porque há um interesse da própria Aliança Atlântica de agora não haver um embaraço de, havendo vontade por parte destes dois Estados de aderir, havendo, uma afirmação do papel, da importância da NATO, quando ainda há alguns meses, poucos meses antes do conflito, o presidente francês descrevia, em termos muito pouco elogiosos, qual era o destino provável da situação em que a NATO se encontrava. Isto também, neste momento, seria uma prova de fraqueza que seguramente a NATO não quer dar, e portanto eu diria que o presidente turco, talvez seja algum otimismo da minha parte, está a esticar a sua corda negocial até onde conseguirá levar. A semana passada, especulava-se que talvez fosse da Croácia que pudessem surgir problemas, percebeu-se rapidamente que era um problema de política interna e de choque entre Presidente e Primeiro-Ministro. Aqui é um pouco mais complexo do que isso, e eventualmente naqueles dois Estados, especialmente a Suécia. Na Suécia temos temos uma comunidade curda relevante, temos eurodeputados, sou amigo pessoal de uma eurodeputada sueca que é da ascendência curda, temos vários representantes no Parlamento sueco, acompanham aquele conflito e também, se transpusermos ligeiramente as fronteiras do Kurdistão turco e formos ver o que sucede no Kurdistão dos países vizinhos, verificamos que há também grande ausência de coerência por parte da Aliança Atlântica, dos seus parceiros, naquilo que tem sido o rescaldo, quer do conflito na Síria, quer no conflito no norte do Iraque, e de facto há uma volatilização das alianças e uma mudança de posição muito frequente e, portanto, pode indiciar que alguém sacrificará a sua coerência no altar da real política.
Miguel.
Há duas coisas a acontecerem ao mesmo tempo. De um lado, o processo de adesão, vamos ver se se consuma, da Suécia e da Finlândia, e do outro, algo que eu quero falar já daqui por 30 segundos, sobre o Erdogan. O que é que nós sabemos sobre o Erdogan, sobre o processo de decisão dele? O processo de decisão dos últimos anos, desde que ele está no poder. E, portanto, ele tem-se dedicado regularmente a este exercício, que é a diplomacia turca com ele, de fazer chantagem sobre a Europa ou sobre os Estados Unidos da América. Se não quiserem chamar chantagem, posso dizer que é um jogo negocial. É bem provável que o Erdogan esteja muito preocupado com os curdos que estão na Suécia e na Finlândia, até porque curdos, grupos dissidentes do Kurdistão espalhados pela União Europeia, há em outros Estados-membros que também fazem parte da NATO e ele nunca levantou problemas. Ele pode estar a falar para os Estados Unidos. Uhum. Nos Estados Unidos têm-se multiplicado as iniciativas no Congresso para expulsar até a Turquia da própria NATO e, portanto, ele está preocupado com isso. O outro ponto que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, que está a ocorrer ao mesmo tempo, e mais preocupante, é que começa a haver uma espécie de união entre a Itália, a França e a Alemanha, portanto, Macron, Scholz e Draghi, em torno de arranjar uma solução, uma rampa de saída para Putin neste
salvar conflito. A
face. Salvar a face. O problema qual é? É que o processo, o elemento de salvar a face que os alemães e os franceses neste momento estão a pôr em cima da mesa, parece muito errado.
É ceder
território ucraniano. Parece-me que é um disparate total nesta fase andar com essa conversa, porque em nome de traumas históricos em que o Macron julga que é o de Gaulle de evitar o Tratado de Versalhes de 1919, são disparates, às vezes até criancices, para quem está a lidar com coisas tão sérias. Eu ficaria muito mais contente se Scholz e Macron estivessem a apelar e a elaborar um gigantesco plano Marshall para a reconstrução da Ucrânia, para dar, sim, uma rampa de saída para a Ucrânia a seguir a guerra, que a Ucrânia ainda não tem. E precisamos de fazer regressar milhões de pessoas às suas casas, reabilitar a economia ucraniana e defendê-la de possíveis ameaças exteriores. E isso só com um plano Marshall de grande envergadura.
Está então, dois passos à frente da preocupação atual, porque estou totalmente de acordo com o que acabas de dizer, só que sem um vislumbre de como é que se sai do conflito. E também concordo com o que deste nota de que, nesta altura, seria sacrificar a estratégia ucraniana, dar um qualquer sinal
claro,
de que havia cedência
para
qualquer coisa, com consciência de território que fosse para lá da Crimeia, que era aquilo que até o próprio Zelensky admitia que estivesse fora da mesa negocial nesta altura. Agora, não digo que seja colocar o carro à frente dos bois, falar já na reconstrução da Ucrânia, tem que se começar a pensar nisso. Agora, sem haver uma clareza sobre quem é que governa que zonas da Ucrânia, quais é que são, qual é o desfecho territorial, é de facto
extremamente... É muito importante dizer aos ucranianos que há futuro para o Estado da Ucrânia, há futuro para a economia ucraniana, e só vai lá com o apoio europeu. Se os europeus estiverem agora entretidos em salvaguardar Putin e salvar a fase do Putin a seguir à Segunda Guerra Mundial, a seguir à invasão da Ucrânia, sem sequer fazer um esforço, nós podemos agora discutir as quantias que têm sido reunidas até agora para a reconstrução da Ucrânia. Aliás, são irrisórias. O governo português cometeu aquela obscenidade, que é uma obscenidade, de, na reunião de doadores, dizer que ia pôr 1,1 milhões de euros de contributo português para a reconstrução. Sabe quanto é que isso representa? Daquele dinheiro que foi angariado naquela conferência dos 25 países? Significa 0,02% do total que foi reunido. Nós não estamos preocupados com o futuro da Ucrânia. Não parece que estamos a querer brincar ao jogo da diplomacia para sempre.
No que diz respeito à NATO, e muito rapidamente mesmo para fechar, quem não quer a entrada de suecos e de finlandeses na NATO é o PCP. Ontem aqui na SIC Notícias, Pedro Guerreiro, do Secretariado Nacional dos Comunistas, quis explicar muito do contexto histórico prévio a esta guerra, nomeadamente o que aconteceu na Crimeia em 2014. Vamos ouvir um excerto.
Em 2014, após o golpe, esta população não aceita o golpe e faz um referendo. Um referendo que, no fundo, decide da sua reintegração na Federação Russa.
Depois do território ter sido deixado de estar sob controle ucraniano.
Não, o território foi...
Em 2014 houve um referendo.
É uma questão, é como eu referi, é uma aspiração daquela população... É uma
e da tomada de controlo da península pelas forças russas.
Não, eu só lhe estou a explicar
esse
que...
Esse referendo foi depois
não,
disso.
Não, é uma aspiração... Não. Foi imediatamente após o golpe. Este referendo que foi realizado foi imediatamente após o golpe.
Depois da invasão... Da toma de controlo russo
não,
por parte...
Está enganado, não é? As coisas foram...
As
coisas foram...
Um referendo
foram
que foi considerado irregular pela comunidade internacional.
Sim, é verdade.
Datas históricas, a 20 de fevereiro de 2014 começou a operação militar russa, dia 27 de fevereiro, 60 homens armados pró-Rússia tomaram conta do Parlamento da Crimeia. O referendo realizou-se apenas a 16 de março de 2014. Comentários muito rápidos de ambos, por favor, em relação a isto.
As ideologias totalitárias, nós temos uma longa lição sobre isso em todo o século XX, nunca deixaram os factos estragar a beleza da teoria. Isso valeu para tudo. Valeu para a justificação do exercício do poder, valeu para as filosofias da história, valeu para teorias absurdas da economia. Eu só chamo a atenção é para o facto de esta confusão entre ideologia e factos não ter nascido por parte do PCP nesta crise da Ucrânia, na guerra da Ucrânia. Ela está connosco há 40 anos de regime democrático, com períodos em que é branqueada pelo Partido Socialista, noutros períodos em que não é branqueada pelo Partido Socialista. Essa que é a diferença.
Pedro, contra factos não há grandes argumentos. Miguel aproveita, como habitualmente,
claro,
desta forma de lá chegar ao Partido Socialista, malvados.
Claro.
O que é facto é que o Partido Comunista Português colocou-se, enfim, fruto da sua histórica dissonância em matéria de relações externas e daquilo que é o seu papel enquanto partido democrático que funciona na democracia portuguesa, melhorando a vida das pessoas. Isso é um ponto que, nesta ânsia de criticarmos o Partido Comunista Português por aqueles disparates e pelas coisas inomináveis que diz como esta, ou seja, em que falsifica os factos históricos e tenta encaixar os factos à sua narrativa de forma absolutamente indesculpável. O PCP está a destruir o seu legado histórico, por um lado, resistência à ditadura, esse que acho que é seu, mas está a fazer esboroar o reconhecimento que merece por isso mesmo, e também o trabalho que fez durante 40 anos de democracia, quase todo ele passado na oposição, mas em que o seu contributo foi para a melhoria da qualidade da vida das pessoas. E hoje, de facto, há uma animosidade crescente em relação ao PCP, da qual, infelizmente, o principal responsável é o PCP pela forma como tem encarado o conflito, da forma como não tem abdicado das suas tradicionais relações externas, ou seja, se olharmos para os comunicados do Partido Comunista Português, normalmente eles refletem aquilo que são os do Partido Comunista Russo ou do Partido Comunista do país que está, que é o seu congénero. E muitas vezes isso significa apenas que se coloca numa posição em que, se se remetesse ao silêncio prudente e evitasse, no fundo, ir de encontro aos factos com esta velocidade estonteante, muito provavelmente não estragava aquilo que é, enfim, discordemos ou não das suas posições políticas, etc., mas aquilo que é um papel importante que desempenhou e que espero que continue a desempenhar na democracia portuguesa.
Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigado. Boa noite. Fazemos agora uma curtíssima pausa nesta edição. Já voltamos à sua companhia. Até já.